As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A informação é da Câmara de Tomar. A partir desta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, haverá registro para o corte da circulação rodoviária entre o cruzamento com a rua Carlos da Maia Pereira e a rotunda do McDonald's, por um período de 3 meses, impedimento decorrente nas obras de requalificação dos espaços exteriores da rua Coronel Garcês Teixeira, também conhecida como Estrada da Serra. No mesmo esclarecimento da autarquia, é referido que será assegurado o acesso aos moradores e serão colocados nos devidos locais as informações de desvio e alternativas de circulação viária. A larga generalidade das sedes e outros edifícios de associações de Tomar não está legalizada. Hugo Cristóvão, vice-presidente do município Nabantino, voltou a dar conta deste cenário em recente reunião do Executivo, situações que se explicam porque o anterior plano diretor municipal não permitia mudanças devido ao índice máximo de ocupação no solo estar esgotado. O autarca admitiu que 2 ou 3 instituições reuniram com a autarquia no sentido de resolver a situação.
É a larga generalidade das associações do nosso concelho que não está devidamente legalizado. Já 2 ou 3 reuniram connosco para encetar ou dar continuidade, porque algumas já tinham algum trabalho feito no sentido de tentar, portanto, regularizar, licenciar os seus edifícios, mas que depois, efetivamente, o PDM anterior não lhes dava essa possibilidade, nomeadamente, em regra, por questões de o índice máximo de ocupação do solo no sítio onde, portanto, essas sedes estão, está esgotado. É, digamos, a principal razão. Claro, depois, para além disso, há muitas vezes questões de lei geral de urbanismo, não é? Sabemos que muitas destas sedes foram sendo acrescentadas à medida das direções que se iam sucedendo, ou também do dinheiro disponível, ou do voluntariado. Nem sempre as regras urbanísticas foram devidamente seguidas.
O Cristóvão aproveitou para fazer um ponto de situação em torno das candidaturas das IPSS ao Plano de Recuperação e Resiliência e advertiu que algumas das entidades dificilmente terão os processos concluídos dentro dos prazos atualmente definidos.
Sobre as IPSS, nós fizemos uma ronda por todas as IPSS que estavam com intenções de se candidatar agora ao programa às candidaturas no âmbito do PRR. Há algumas que estão mais avançadas, há uma que neste momento há pelo menos uma que já tem até o próprio processo de licenciamento, que é o LAR de São Pedro. As outras, há algumas que estão próximo disso, há outras que estão de facto bem mais atrasadas e confesso a minha estranheza até em algumas situações, porque em alguns casos temos IPSS que há muitos anos realmente falam em projetos e em intenções de realmente ampliar as suas sedes ou transformar o centro de dia em lar, e a verdade é que, apesar disso, alguns desses casos estão bastante atrasados e vai ser difícil que consigam ter processos concluídos a tempo das candidaturas. Isto se os prazos que estão previstos para essa candidatura se mantiverem. Há uma regra que é básica nestas coisas, é que não se pode estar à espera que abra uma candidatura para fazer um projeto. O projeto tem que ir sendo trabalhado. Qualquer projeto, mesmo para um simples, entre aspas, habitação, demora uns meses a produzir. Ora, para equipamentos sociais, com todas as especialidades que são necessárias, obviamente muito mais tempo ainda. E, portanto, aparentemente, de facto, algumas instituições estavam à espera de ter a certeza que havia uma candidatura para iniciar ou pelo menos dar mais vigor a esses projetos e, portanto, temo, para não dizer que tenho a certeza, que algumas não vão conseguir, de facto, ter projetos prontos. Ou melhor, esta candidatura não obriga a ter um projeto em fase de discussão. O problema é que a pontuação que neste caso não é dada a quem não tenha um projeto concluído versus o expectável grande número de candidaturas fará com que a possibilidade dessas candidaturas serem bem-sucedidas seja, de facto, muito reduzida.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde da Alzira e do Tejo confirmou mais uma morte associada à pandemia, neste caso de uma pessoa residente no concelho de Salvaterra de Magos, que já lamenta 43 vítimas. Este é o terceiro óbito nos últimos dois dias na região, numa trágica contabilidade acumulada de 469 vítimas, 169 das quais no concelho de Santarém, que continua como aquela que registra o pior impacto. Quanto a contágios em curso na Lesíria, confirmam-se nesta altura 5.694 pessoas infectadas, com Santarém novamente à cabeça, com 1.905 casos, seguindo-se o Cartaxo, 955, e Salvaterra de Magos, com 745.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Abrantes tem em marcha os preparativos inerentes à realização da tradicional Feira de São Matias, evento marcado para o dia 23 deste mês de fevereiro, sendo que os moldes organizativos estarão sempre condicionados à realidade pandémica no concelho e às determinações da Direção-Geral da Saúde. Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, por ocasião da recente reunião do Executivo, referiu mesmo que o acesso ao recinto deverá ficar marcado por algumas restrições, como a realização de testes ou a apresentação de certificado de vacinação.
Temos vindo com o médico responsável pela saúde pública a trabalhar de forma constante nos últimos dias, tendo em conta a realização ou não da Feira de São Matias no nosso concelho, no Aquapolis Sul. Como sabem, fizemos um investimento ainda muito significativo para instalar toda a estrutura elétrica capaz de acolher grandes eventos naquele lugar. Neste momento as coisas estão, desse ponto de vista, consolidadas, embora exista a necessidade ainda de fazer uma ligação da EDP, que estamos a todo o tempo a tentar cumprir. O processo está a andar, mas são questões, digamos, do ponto de vista administrativo, logístico, complexas, mas queremos ver se conseguimos ter no dia, e estamos, e quero anunciar isso, estamos a prever conseguir inaugurar a Feira de São Matias no dia 23. Estamos a fazer um esforço, estamos a trabalhar para conseguir que tudo possa estar em condições para dia 23. Obviamente que aquilo que tem, digamos, dificultado este processo tem a ver, de facto, com as questões de saúde pública. Vai existir, seguramente, na realização da Feira, um conjunto de condicionantes de entradas ao recinto, condicionado com as questões do quer da testagem, quer dos certificados de vacinação, e obviamente vamos ter que ter as zonas de entrada das feiras, sobretudo as principais, com pessoas que possam fazer esse tipo de registro. Mas é um trabalho que estamos a fazer, a tentar organizar com a saúde pública, para que dia 23, às 18 horas, possamos abrir a nossa Feira de São Matias. Como sabem, não é possível fazer esta feira contra as orientações da Direção-Geral de Saúde. Aquilo que temos, digamos, manifestado é que a verdade é que os centros comerciais e outras estruturas estão abertas, onde as pessoas andam. A Feira de São Matias é um espaço ao ar livre e parece-nos que faz todo o sentido poder, obviamente, fazer e realizar esta feira. Sendo que também todos estes operadores, todos estes homens, todas estas famílias ligadas a esta, digamos, a esta realização, merecem a nossa atenção, o nosso cuidado, e depois a nossa população, obviamente, também está desejosa em voltar àquilo que são os registros normais.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, aqui confiante na realização da Feira de São Matias. O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou a detenção de 16 pessoas apenas na última semana, na sequência de um conjunto de operações que decorreram pelo distrito. Entre as detenções, registro para 4 por condução em estado de embriaguez, para além de 5 em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial, 2 por condução sem habilitação legal, outras 2 por tráfico de estupefacientes, também 2 por desobediência e 1 por resistência e coação sobre funcionário. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, 2.657 viaturas foram controladas por radar e detectadas 72 infrações, 24 das quais por falta de inspeção periódica obrigatória, 5 por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Um homem de 31 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Santarém, suspeito de tráfico de droga. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR abordaram uma viatura suspeita e verificaram que o seu ocupante se encontrava a consumir produtos estupefacientes. Na sequência da ação, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao condutor e uma busca à viatura, tendo sido encontrada droga na sua posse. No seguimento das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária à residência do indivíduo, culminando na apreensão de 6.359 doses de liamba, 3 pés de cannabis e diverso material de acondicionamento. O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio R, informação.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que integra os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, está a recrutar enfermeiros. As candidaturas decorrem até ao próximo dia 16 de fevereiro e podem ser encaminhadas para o e-mail recrutamento2@chmt.mine-saude.pt. Está em causa um procedimento concursal para constituição de reserva, tendo em vista o preenchimento das necessidades que se verificarem no CHMT. A carga horária será de 35 horas semanais, em regime de trabalho por turnos, com uma remuneração a rondar os 1.215 euros. O município de Abrantes vai iniciar um procedimento de revisão do plano de urbanização daquele concelho. Como explicou em recente reunião do Executivo, o vereador João Gomes, que tem à sua responsabilidade as áreas das obras públicas e do urbanismo, a revisão será limitada a alguns aspectos que visam melhorar a intervenção do plano, que, refira-se, tem uma vigência de 10 anos.
Uma delas é adequar alguns planos de ação que estavam previstos no plano de urbanização de Abrantes, que por vicissitudes ou da alteração de políticas ou da alteração de finalidades para o local pudesse vir a ser alterado. Também estamos aqui a falar algumas questões de, sobretudo a nível de criação de rede viária, de alguma rede viária que estava proposta a ser edificada e que nós fomos a verificar que não seria os locais ou a execução da mesma a mais favorável, e recordo que isso às vezes tem outra input em relação a promotores que queiram fazer alguma intervenção ou privados naquele local, que tem que sempre respeitar uma faixa de proteção, e tem aqui algumas questões que inviabilizava alguns projetos que pudesse desenvolvimento em relação a isso. Nós também teríamos aqui algumas questões relacionadas também para aproveitamento e classificação de algumas zonas do plano de vigência, e nós tem a ver também com o ponto seguinte que nós depois vamos entrar, que é às vezes com a classificação de alguns locais a nível de que estava hoje implementado, que não vem dar resposta às vezes às necessidades de procura e que nós podemos agora poder vir a alterar com essas situações. Como nós já temos uma série de apontamentos que já temos devidamente identificados, que nós iremos então alterar na proposta, e como é claro, isto nós iremos ter depois um plano de discussão pública de 30 dias, onde as pessoas depois poderão também propor outras situações que não foram levantadas e que não foram identificadas pelos nossos serviços nas sequências das conversas que nós ao longo destes 2 anos e pouco de implementação do plano. Mas basicamente é isso que nós pretendemos, é iniciar um procedimento agora de pequenas alterações. Chama a atenção que nós não estamos a falar de uma alteração radical e não vamos mexer em áreas de REMS, RAND e essas questões todas, porque aí estamos a falar de uma intervenção, de uma revisão completa. Estamos a falar de pequenos ajustes que vão melhorar a qualidade de vida tanto dos nossos municípios como dos nossos promotores e como das empresas que estão aqui instaladas em Abrantes.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma das consequências do elevado número de contágios Covid-19 registados nas últimas semanas e que levaram aos respectivos isolamentos profiláticos tem passado pela redução da adesão à prática de dádivas de sangue. Um pouco por todo o país, e o Médio Tejo não é exceção, há registro para a dificuldade em manter a níveis estáveis as reservas dos diversos componentes sanguíneos. Contactado pela ERTS, o presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, Joaquim Palricas, deu conta desta realidade e deixou o apelo para que novos dadores se juntem a esta causa.
O apelo é dizer essencialmente àquelas pessoas que nunca deram sangue, para que nesta altura, se tiverem boas condições de saúde, que o façam, porque realmente há sempre baixas nesta altura. Aqueles dadores a quem nós chamamos os dadores fidelizantes, se não puderem nesta altura porque estão doentes, eles virão dar normalmente. Por isso o apelo é de facto àquelas pessoas que nunca deram, e aqui estamos, fazemos sempre um apelo às pessoas mais jovens. Jovens, é a altura de facto nesta época de se pensaram ou se alguma vez colocaram a hipótese de dar sangue, é a altura nesta época de facto de o fazer, se estiverem em boas condições de saúde. Porque os dadores, repito, aqueles a que chamamos fidelizantes, se não puderem agora, os dadores virão fazer a sua dádiva quando estiverem nas devidas condições. Portanto, o apelo é de facto às pessoas que nunca deram. Essas é que devem vir, e a essas apelamos para o seu sentido de solidariedade, porque é necessário. Porque há sempre alguém que está, que necessita de uma qualquer transfusão, de um qualquer componente do sangue. O processo é relativamente fácil. Quem tiver mais de 18 anos, menos de 65, que nunca tenha dado, volta a repetir, que venha ali ao hospital a partir das 9 horas, todos os dias úteis, se sentir bem, se não sentir nenhum sintoma de doença, seja ele qual for, venha ao hospital todos os dias a partir das 9 horas até ao meio-dia e meia. Depois tem que preencher um pequeno inquérito, que no fundo é um inquérito sobre a sua situação de saúde. Depois é visto e observado pelo médico. Depois faz um pequenino teste para determinar a hemoglobina, e só depois de se verificar que está tudo certo, que está tudo correto, que a pessoa está bem de saúde, só nessa altura é que a pessoa dará sangue.
Fica então o apelo de Joaquim Paulo Ricas, dê sangue.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de mais, permitam-me que agradeça à Rádio Hertz e ao professor Rogério a confiança depositada na minha pessoa neste que é o quarto ano consecutivo que tenho o prazer de estar neste espaço, tendo o privilégio de partilhar convosco os meus considerandos neste espaço, a nota do dia. Por falar em considerandos, não podia deixar de começar pelo tema que está a marcar a atualidade. A inesperada, mas acredito que necessária, maioria absoluta do Partido Socialista. De facto, por virtude da dissolução do Parlamento pelo Presidente da República, após o chumbo do Orçamento de Estado, no passado dia 30 de janeiro, os portugueses foram chamados às urnas e deram a maioria absoluta ao PS. Creio que a mensagem é de fácil percepção. Continuamos de braços dados com esta pandemia causada pela doença da Covid-19, que nos trouxe uma crise sanitária, social e económica sem paralelo na história recente, tendo a economia europeia contraído em 6,1% em 2020. No meio de tanta instabilidade, se há coisa que não precisamos de todo, era de termos uma crise política a juntar a este ramalhete. Precisamos sim é de uma governança estável, de um líder responsável com políticas sérias e concretas para nos retirar destas crises. O povo reconheceu em António Costa essas mesmas características e, de modo expressivo e inequívoco, deu-lhe todas as ferramentas que precisava, acabando com esta crise política. Mas estas eleições também relevaram um dado, no meu ver bastante importante, e que, a todos aqueles que prezam a democracia e as liberdades conquistadas, nos devemos preocupar. Falo sim na eleição dos 12 deputados pelo Chega, ou como o deputado eleito por Santarém denominou, os 12 apóstolos. Bem, nada de novo, já que o André Ventura disse várias vezes em público que era um enviado por Deus. Só tenho pena que no meio desse chamamento divino, o André Ventura se tenha esquecido que Portugal é um Estado laico, onde vigora a liberdade de religião e de crença. Caras e caros ouvintes, estamos perante um perigo real à nossa democracia e de todos os direitos que conquistamos. O senhor André Ventura usa o populismo através de um discurso fácil com o que todos queremos ouvir para manipular opiniões e defender o indefensável. Citando as palavras de António Costa, quando se começa a achar que a prisão perpétua pode não ser bem uma prisão perpétua, é o primeiro passo para começar a achar que o racismo não é bem racismo, que a xenofobia não é bem xenofobia e que a desigualdade de género não é bem desigualdade de género. E vai mais longe. E considera que quando os movimentos de extrema-direita começam a mitigar e a normalizar as propostas com um cariz profundamente não igualitária e de desrespeito pela pessoa humana, então começa a abrir-se uma brecha que não se sabe se irá desenvolver. Posto isto, resta-me dizer que todos nós temos a função de garante pela nossa democracia e cabe a todos nós pormos um basta ao abuso, ao desrespeito e à arrogância destes movimentos, que se consideram deuses e que usam a liberdade conquistada em abril de 74 para ofender, para desrespeitar a nossa democracia. Despeço-me desejando uma boa semana a todos e continuem-se a proteger. Obrigada.
Sara Costa e a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ED.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.